set the sinners free. That's what you mean to me. Give up a chance to be. That's what you mean to me. Mean to me.
Trouxas?
Tá chamando quem, Rô?
Você?
Eu tô. Eu é muito bom. A mãozinha. Cláudio, cara. Correia de Castro. Nossa, atura está aí.
Cláudio Correia de Castro, eu acho. O pai da Malmader no Panos Dourados, é isso?
Não era nascido nessa época.
Aqui na cozinha, vou botar em...
Vai saltar a geladeira para depois dormir. Tanto trodal que o Rô vai dizer qual é agora.
O nome dos cus, por favor.
Não tem a mais... cretina ideia. O Alexandre postou muita coisa do Mr. Big, eu fiz uma inferência de que a banda seria essa.
Vocês estão me fazendo gostar de Mr. Big.
Lino Infield não tem uma faixa ruim. A pior faixa é a que fez sucesso. Inclusive levou ele para o primeiro lugar na Billboard, né? To Be With You, né?
Essa música é o Mr. Big, cara.
Essa música foi responsável por eu não ir adiante com o Mr. Big. Pô, o Europe também já tava no segundo álbum, indo pro terceiro, assim, porra, e Final Countdown. Era até vinheta da Aeronáutica. Mas a música, assim, não me causou, assim, uma aversão à banda.
Eu fiz o post lá no blog, quando a música é maior que a banda.
Alguns artistas souberam lidar com isso, outros não. Silence to the City também, foi uma música que tocou bastante. Com certeza foi algo que o Nuno Bittencourt meio que potencializou demais.
A reserva financeira é interessante, Fear of the Dark.
A banda também, ela acha bom também. É complicado, né? Tudo bem que eu não sou um especialista em nem Extreme, nem Nuno Bittencourt. Mas eu não conheço nada de relevância na carreira do Nuno Bittencourt que não seja um Extreme. Como guitarrista virtuoso, não tem o que discutir. Mas como músico, compositor, ele tocou com a Rihanna no Rock in Rio. O que ele tá fazendo de tão relevante com a Rihanna? Nada.
Foi uma coisa sazonal ali, coisa isolada. A banda ficou estigmatizada, até mesmo atores, né? Você pega aí o Daniel Radcliffe aí, estigmatizado com o Harry Potter. O artista tem que ser grato, tido aquele sucesso, que provavelmente o dinheiro que o Rolim falou que ele tá correto alavancou o cara de alguma forma. Eu só acho que ele não resistiu. Ou ele mesmo tava de saco cheio do projeto, do Extreme. Falou assim, cara, agora eu vou embora. E quando eu achar que vou voltar para ganhar dinheiro de novo, eu volto com a banda, como acontece com várias bandas, né? Tony Iommi fez o Heaven and Hell, né? A primeira declaração que ele deu é assim, cara, eu tô muito feliz de fazer algo novo, porque eu não vou precisar tocar Paranoid. Eu tô há 30 anos tocando Paranoid.
Exercise.
Rolf, qual que é o próximo?
Faça mais criativo. Define Gravity.
Eduardo, esse finalzinho aí, uns dois minutinhos pra trás aí.
Is that too much to ask?
Eu acho que vai todo mundo votar no Define.
Inclusive você, né? O Act to Size, hoje ele tá um pouco datado, com aquelas oitavações de instrumento, um som meio, entre aspas, meio malhação, se faz na guitarra. Você sabe o que eu tô falando?
Claro, isso em ré bemol.
Cara, depende da escala catatônica.
Catatônica. Eu vou pegar um violão ali. Não é isso aqui. Tocar na corda aqui, ó. E ela oitavada aqui, ó. Isso aqui foi muito comum nessa época aí dos anos desse rockzinho pós-grunge. E a Suffocation, ela tá completamente fora do resto do álbum. Ela é muito melhor do que tudo ali. Tava pensando em 92, que foi o guitarrista de relevância naquela época. Ele é um cara que naquele ano ali, ele acertou tudo que ele fez. O que é o Paul Gibbons não toca? Você vê que os projetos do Portnoy que ele fez, ele tocou The Who, Led Zeppelin, Beatles e Rush. O Paul Gibbons tava em todos. O Paul Gibbons não toca.
Ele é muito bom. Ele é fora de série.
Mas, eles gravaram o álbum em 6 dias. Riff atrás de riff, pra mim, é a essência do Mr. Big. É só a voz do Eric Martin, que você vê que já não tá mais aquela voz que já foi.
Fine Gravity. Tem primeiro Open Your Eyes, a Mean to Me e a
1900. É,
primeiro pra mim, depois do Suffocation, acho que ele cai muito.
Vou acompanhar vocês. Vamos de Define Gravity aí.
Actual Size não deu muita liga. Eu achei ele meio diferente, assim. Eu nem tinha me tocado que não era o mesmo guitarrista, né?
Voto popular. A gente só teve 3 votos. 2-1, Define Gravity.
Vamos no Kiki Priest, então.
Metal all Bullsetation!
Volta um pouquinho aí, vamos ver esse falsete. Ele é muito bom. Desse álbum, né? Porque eu acho que eles acertam algumas coisas, eles exageram em outras, né, cara? Foi meio contraditório. Tem músicas que eu gostei, mas tem hora que é muito clichê demais. As letras são clichê demais. Quase se torna uma paródia mesmo.
Muito clichê caricato no Massacration e aí não deu. E eu gosto do Massacration, é uma brincadeira. Eu relevo isso, mas aqui não é uma brincadeira, né? Eu não vou ficar no muro, não. Eu não gostei.
Muito inspirado no Judas Priest, mas pouco inspirado nas composições. É, o KK tinha convidado, acho que um ex-baterista do Judas, não, também, né? Pra ter mais um membro ex.
O Lebix não tinha condição de gravar esse disco.
Não,
né? Manteve o Rip Owens, né? Que dá a cara de algo do Judas, né?
Então parece aquela coisa de vingancinha, né?
Se o Rip não tivesse ali, eu não sei nem se o projeto saía, não.
Sei lá, a gente espera que o cara vai fazer uma coisa mais original, né? Não uma paródia que ele fez nos últimos 40 anos de carreira, né?
Tá no mudo, Eduardo.
Ele é novo nesse negócio aí de podcast.
É, a coisa que tem pouco tempo que ele começou isso. Tem Jutsu?
Eu abandonei o disco, nunca mais ouvi.
O Book of Souls pra você é muito melhor?
Pra mim é? Pra mim é o terceiro pior álbum do Iron Maiden.
Ah, então são os dois com Blaze.
Pra mim é o pior com Bruce Dickinson.
Ah, pra mim o grande problema do disco é a guitarra em karaokê, que é o disco todo. Tirando o Brave New World, do Dance of Death até o Senjutsu, pra mim tá tudo no mesmo nível. É gosto. Esse disco não tem O-O, né?
Eu trocava o O-O pelo teclado.
Trocava pela guitarra sublinhada.
Tá. O que mais me incomoda é o teclado.
O que mais me incomoda é o teclado. Mais a guitarrinha acompanhando o vocal toda hora também é muito... Ah, não precisa disso, cara. Não... Aí entra um negócio tão bonitinho, cara. Tão romântico, Dia dos Namorados.
Assim, na minha cabeça, essa música lenta, ela entrava no primeiro álbum, penúltima música do primeiro álbum. É meio estranho, né? Você abre um CD com uma balada. É Dark Hour, né? A única que não é do Steve Harris, do segundo CD. Lost in the Lost World, que é do Steve Harris, de passagem, né? Eu tirava ela e jogava pro outro CD. Que aí ia ficar um bom disco primeiro. E o segundo você tacava lá um prego nele, assim, ó. Pra não se arrepender mesmo, pra não ouvir mesmo, né? Rabiscava ele todo, aí não precisava ouvir.
10 músicas, meia hora.
É muito tempo que o Steve Harris tá pensando no que ele vai colocar ali e ele vai errar. Se você botasse a Lost World, ia ser 4, 40 minutos.
Valeu. Bom fim de semana aí.
Bom, pessoal, tá saindo, né? O que a gente faz aqui? Deixa eu ver. Desejar aí uma ótima audição pro Alexandre, que chega no final aqui, desesperada para acabar, pensando no teaser. Né? Como não chega no fim, né? O Eduardo falando, né? Isso deve até apagar um pouco para depois fazer o teaser, né? Então, vou continuar mais um pouco, né? Para atrapalhar um pouco mais, né? Tô com esse objetivo agora. Não que ele vai usar algum trecho do que eu tô falando para colocar no teaser, ele não vai, mas ele tá ouvindo. E eu tenho certeza, ninguém vai estar ouvindo ele. Só o Alexandre, nesse momento, só o Alexandre vai ouvir o que eu tô falando agora. Eu continuo aqui porque ele tá querendo fechar o teaser, ele tá querendo acabar de ouvir o podcast. Ele tá ouvindo, ele continua ouvindo nesse momento. Mesmo ele sabendo que a chance é mínima de eu colocar alguma coisa aqui, mas ele tá ouvindo. E ele continua ouvindo nesse momento. Olha só, já tô um minuto falando a mesma coisa, mas ele continua aqui. Então vou ficar quieto agora. Ó, voltei. Alexandre, você tá aí, né? Olha lá. Olha lá, Alexandre. Olha, dá um sorriso, cara. Eu sei que você tá aí, cara.